podcast do Jornal da Criança. Tem uma sugestão de pauta? Então envia para a gente no e-mail contato@jornaldacrianca.com.br. Quer receber o jornal em sua casa? Basta assinar pelo site www.jornaldacrianca.com.br. Hashtag Jornal da Criança.
Começamos agora mais uma edição do Jornal da Criança, de número 41, sobre as notícias que circulam em dezembro de 2023. Para fechar o ano, a gente está aqui com a Sofia Gomes Olinto, do Colégio Visão de Recife. Muito prazer, Sofia. Obrigada pela sua participação. Se apresente, por favor.
Oi, meu nome é Sofia Gomes, eu tenho 10 anos e sou aluna do Colégio Visão.
Ah, que legal, Sofia. Sofia, me conta, você leu o Jornal da Criança, edição número 41?
Li.
E o que você mais gostou?
Quando falou sobre Divertidamente.
Ah, esse filme é bem bacana mesmo, tem razão. Eu acho que vai ser um sucesso. Eu já assisti o primeiro, eu achei muito legal. Esse Divertidamente é o 2, né, Sofia?
Sim.
E o que, que ele fala nesse filme? Qual que é a história desse filme?
Ele diz sobre que a Riley, ela tá na pré-adolescência, ou tá na adolescência, e que ela vai descobrir várias novas emoções.
E quais são essas novas emoções?
A vergonha, a inveja, a...
Pode ser ansiedade?
A ansiedade.
Mas quanta emoção, né?
Sim.
Ah, e tem uma que eu já sei também, a nojinho. Não tem a nojinho?
Sim.
Ai, meu Deus. Ah, não, o nojinho, eu acho que o nojinho já era, não era?
O nojinho já era.
O nojinho já era, né? Ó, a ansiedade na cor laranja, que ela chega, né? E também Sim. chega a vergonha na cor rosa.
A inveja do ciano.
E o tédio.
É o tédio
nos tons roxos, né? E agora vai ser uma confusão, né, Sofia? Porque dessa vez a central de comando, né, que tá dentro do cérebro dela, das emoções, vai ter que se reorganizar, né? Vai ter que abrir espaço para essas novas emoções, esses novos sentimentos que estão chegando, né, Sofia?
Sim, vai virar um caos.
E esse é o sinal do quê? Que tá começando a adolescência, né?
Sim.
Você tem 10 anos, né, Sofia?
Sim.
Esses sentimentos ainda não acontecem na sua cabecinha, né?
Não.
Ai, que delícia. É tão bom ser criança, né? E, Sofia, eu ouvi falar também que você gostou da tirinha da Mica.
Sim.
Você quer ler pra gente essa tirinha?
Posso?
Pode.
Pro, você está usando óculos escuros. Sim, Mica, para dar aula aos meus brilhantes alunos.
Poxa, que bacana. Olha, pessoal, dessa vez a gente está começando o jornal ao contrário, começando pela Editoria de Cultura, né, que é a preferência da Sofia. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Ela tem muita história para contar, né, Sofia?
Sim.
Inclusive, ela vai contar para a gente uma história que ela criou no primeiro concurso de língua portuguesa do Colégio Visão de Recife. Sofia, conta mais para a gente sobre esse concurso.
O concurso aconteceu e cada turma tinha um tema, quarto ano, quinto ano. E começou o quinto ano, meu tema foi diário ficcional. E eu criei uma história sobre uma menina chamada Letícia, que estava fazendo aniversário, ela ia completar 11 anos, e ela tinha ganhado um cachorro, e depois ela fez uma festa do pijama com as amigas dela. E depois dessa festa do pijama, ela viajou com os pais dela para Fortaleza para encontrar os avós para comemorar o aniversário dela com os avós.
Ai, que bacana. Então é uma história que tem tudo a ver agora com as férias, né?
Sim.
Como é que chama?
O título. Na verdade, não tinha título, porque diário profissional você cria sua própria história. E eu não queria título.
Ai, mas você criou uma história que fala sobre viagens, né? Pra você viajar com a família e tem tudo a ver com as férias, né?
Sim.
Vamos inventar um título agora, nós duas?
Vamos.
Vamos pensar. Uma aventura em família?
Pode ser.
Você gostou?
Sim.
Mesmo?
Sim, porque quando fala uma aventura em família, vai dizer as aventuras da com a família e as aventuras passam assim.
Olha, que legal, que legal. Então eu fico feliz de ter te ajudado, ter uma participaçãozinha aí na sua história. E Sofia, você ficou em segundo lugar?
Foi.
Puxa, e palmas pra Sofia, pessoal! Muito bem, Sofia! Parabéns! E, Sofia, esse é o primeiro concurso de língua portuguesa da sua escola, né?
Sim, o primeiro.
E o primeiro de muitos, né? O ano que vem você vai participar também.
Sim.
Legal. Bom, eu imagino, então, se você gosta de escrever, deve gostar de ler também, né? Legal. Aqui na Editoria Cultura, Sofia, alguns leitores do JC fizeram indicações de livros para ler nas férias. É, desses livros, qual deles você gostaria de reforçar a indicação que você acha que seria legal?
Daqui, é. Harry Potter.
Você já leu?
Eu já vi o filme, agora eu
li não. É, eu ouvi dizer, eu também não li o livro do Harry Potter, mas eu ouvi dizer que o livro, ele é um pouquinho mais, assim, ele é diferente do que o filme. É porque o livro, livro, né? Você consegue imaginar a história como você quiser. Essa é a vantagem de você ler, né? Quando você assiste o filme, você tem uma outra visão da história, né?
Você vê como foi de verdade.
Ou não, né? Porque nem sempre o que está escrito, o que tá mostrando na televisão é o que é de verdade. Às vezes pode ser o de verdade o que a sua imaginação está mostrando. Isso que é legal, você pode montar a história como você quer quando você está lendo, né?
É.
E que livro você gostaria de indicar de leitura para essas férias, para quem está ouvindo a gente agora?
Diário de
Banana? Ah, que legal! Qual história você quer indicar?
Caindo na Estrada.
Caindo na Estrada?
Sim.
E o que conta essa história?
Conta sobre que o Greg vai fazer uma viagem em família porque a mãe dele queria que eles fizessem algo juntos.
Ah, que bacana. E tem a ver, mais uma vez, com a nossa temática das férias, de viagens, hein, pessoal? Então não tem motivo aí para não aproveitar o bom livro e se mergulhar de cabeça nessas histórias fantásticas. E por falar no Diário de um Banana, eu vou trazer em primeira mão uma notícia que a gente vai dar completinha em fevereiro, na primeira edição do JC Impressos de 2024. Mas a gente vai ter também agora o Diário de um Banana, um novo Diário de um Banana, onde o Greg prova que ele não é uma cabeça oca. Nessa história, Sofia, a escola está caindo aos pedaços, está em um estado assim, de conservação péssimo, e eles, os alunos e os outros colegas, se reúnem para salvar a escola. Esse é o objetivo maior. E mostrar que não são cabeças ocas, ou seja, que demonstrar que eles são capazes de melhorar seus boletins escolares. Acho que vai ser legal, né, Sofia?
Sim, vai ser muito legal.
Bacana. E olha só, eu queria falar, você conheceu o Mike já? O cachorrinho de estimação do Jornal da Criança?
Eu vi uma foto dele.
É, ele é um cachorrinho preto e branco, ele é muito assim bonitinho, ele é muito inteligente, ele adora dar opinião dele sobre as notícias que saíram no Jornal da Criança daquela edição. E nessa edição, ele fala que ele tá sentindo na própria pele dele o significado de mudanças climáticas, porque ele fala que um dia ele sente muito calor, né, e o outro dia ele já acorda com frio, já tá com frio, e daí quando ele vai fazer a tosa do pelo dele, ele acha que ele vai ficar bem porque fez calor um dia, no dia seguinte ele já tá morrendo de frio, porque ele tá sem pelo e já não tem mais, e já tá gelado, e ele acha isso muito, muito ruim. Ele ficou pensando assim, que imagina as pessoas que moram na rua e não tem um casaco pra vestir, né? Deve ser pior ainda, né?
Com certeza.
Né? E ele ainda fala ainda mais, Sofia, ele fala, olha, essas pessoas que moram na rua, elas não têm acesso à previsão do tempo, né? Porque na previsão do tempo, a gente acompanha na televisão, no rádio, falando que vai mudar o tempo, né? Essas pessoas que moram na rua não têm, elas não sabem o que vai acontecer, né? Então elas são pegas desprevenidas, né? É muito triste, né?
Muito triste.
Então, e daí ele fala assim também, mudando de assunto, ele fala do vizinho dele, que é um papagaio. Né, um papagaio de penas verdes, que ele não gosta muito do frio nem do calor, que ele acha que é por isso que o papagaio dele, um papagaio que é vizinho dele, não tá tagarelando, porque ele não parava de falar. Agora, quando faz frio, ele fica quieto, o bichinho, não faz mais nada.
Deve estar morrendo de frio.
Deve estar morrendo de frio, né? Sofia, vamos mudar de assunto? Vamos falar sobre a participação dos seus colegas aqui na matéria do Feliz Ano Novo? Os seus amigos, você conhece algum dos amigos que participaram aqui ou não?
Conheço.
Quem que você conhece?
Conheço Marina, Eduardo e Gabriela.
Ah, que legal. E você quer falar pra gente uma mensagem de Feliz Ano Novo?
Pode.
Tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou guardar essa mensagem sua pro encerramento do nosso episódio, tá bom? Para você desejar um Feliz Ano Novo para todo mundo. Mas agora a gente vai falar de um outro assunto. Vamos falar? Vamos falar sobre Jerusalém? Então tá. Por que que a gente vai falar sobre Jerusalém? Qual que é o motivo? O que que você acha?
Porque está chegando o fim do ano e o Natal é quando Jesus nasceu. Aí Jerusalém é uma cidade muito importante.
Exatamente. E Jesus Cristo, ele faz parte da religião do cristianismo, né? Que são os cristãos, né? Então, por esse motivo, o Jornal da Criança resolveu fazer essa reportagem com a professora, que é fundadora da Escola Viva, tá? Ela se chama a Maria Inês Queiroz de Moraes, americano. Ela é fundadora da Escola Viva e ela lançou o livro Deus é Hoje. O JC entrevistou essa professora e ela explicou pra gente por que que Jerusalém é tão importante para as três maiores religiões monoteístas do mundo, né? Que é o cristianismo,
islamismo
e judaísmo. É. O judaísmo é dos judeus, o islamismo é dos muçulmanos, né, dos árabes, e o cristianismo é dos cristãos, de quem acredita em Jesus Cristo, né? Como os católicos, os evangélicos, eles são cristãos, certo?
É.
Então, e aí, o que aconteceu lá em Jerusalém, que é tão importante para os cristãos, Sofia?
É que como aconteceu no Natal, e Jesus nasceu, Jerusalém ficou muito importante nessa marca, porque teve a última ceia dele aqui.
Exatamente, a última ceia antes dele ser crucificado foi em Jerusalém, né?
Sim.
E Jesus nasceu em Belém, você sabia? Fica na Palestina no dia 25 de dezembro, mas ele passou a maior parte dos 33 anos que ele viveu, Sofia, ensinando sobre bondade, compaixão, parceria e amor ao próximo, lá em Jerusalém, né? E por isso que esse local se tornou muito sagrado para os cristãos. Tanto que eles construíram uma igreja que se chama Santo Sepulcro no local onde Jesus foi crucificado, tá? Agora, sobre os judeus. Por que que os judeus consideram Jerusalém também uma cidade sagrada? Você sabe me dizer? Eu posso te ajudar se você precisar, mas se você quiser começar a falar...
Precisa de ajuda?
Tá. Então, eu vou falar. Os judeus... primeiro o rei Davi, né? Que é. Vamos começar falando primeiro sobre a história de Abraão, para a gente entender. Abraão, né? O profeta Abraão, ele teve dois filhos, de mães diferentes. Ele teve um filho com uma escrava egípcia, que é o Ismael, né? Que é o Ismael, que é de origem islâmica. E o Isaac, que é o filho da esposa dele mesmo, que é a esposa Sara, que nasceu o Isaac, que é de origem, ele é judeu, né? E daí a Sara, ela começou a ficar com ciúmes da escrava, né? Que deu o outro filho a ele, né? Que vivia lá ali no mesmo ambiente. E pediu para Abraão abandonar o Ismael e a Aga lá no deserto. A Aga é a escrava egípcia. E assim fez o Abraão, tá? E daí, segundo a Bíblia, Deus acolheu o Ismael, protegeu o Ismael lá no deserto, né?
Sim.
E daí os anos foram se passando, e daí Ismael foi crescendo. Ismael é árabe, né? Da região islâmica, tá? E daí foram se formando muitas tribos, e essas tribos, na verdade, eles eram parentes, né? Que eram primos, tios, né? E eles iam se casando, né? E eles iam lutando, eles lutavam entre si para sobreviver, né? Eles lutavam para ter posse de água, para ter um bom pasto, para os animais pastarem. E essas eram as lutas deles, né? E daí, em um desses confrontos, os hebreus venceram, os hebreus que são judeus, né? Venceram, e eles criaram os reinos de Judá e Israel, tá? Depois disso, o rei Davi transformou Jerusalém na capital dos judeus. Então, foi o rei Davi, que é o rei dos judeus, né? Que criou Jerusalém. Tá? Então, os judeus, eles existem antes dos cristãos, tá? Antes de Cristo nascer. Muito antes do Cristo nascer, tipo, há 970 anos antes de Cristo nascer, Jerusalém foi fundada pelos judeus, tá? E daí o rei Salomão, que é filho de Davi, ele construiu um templo. Era um templo sagrado, que significava o poder religioso e político ali dos judeus. E daí eu vou resumir essa história. Esse templo foi destruído algumas vezes, né? E uma das vezes que foi destruído foram os romanos que destruíram, uma das vezes, né? E daí só sobrou uma parede desse templo, que é o que os judeus chamam até hoje dos muros das lamentações. Isso está na página 5, viu, Sofia? Se quiser olhar, esse muro das lamentações, ele é muito grande, é uma parte desse templo sagrado que sobrou. E os judeus, eles vão lá, eles fazem orações, eles choram, né? Eles se lamentam, né? Eles ficam tristes por tudo que aconteceu na história, porque esse templo era um templo sagrado, onde eles faziam orientações, eles faziam orações, tá? Então, por esse motivo, Jerusalém também é importante para os judeus. E para os árabes, Sofia? Para os árabes, eu vou resumir também. Olha, o profeta Maomé, lá dos árabes, segundo os árabes, foi a partir de Jerusalém que Maomé conseguiu subir aos céus. Então, por isso, os árabes também consideram Jerusalém um lugar sagrado. Então, olha só, três religiões diferentes que consideram Jerusalém um lugar muito importante e sagrado. Por isso que é tão respeitado, tá bom? Então, é isso. Agora eu queria que você me contasse o que você deseja para 2024, o que você deseja para todo mundo que está ouvindo esse podcast, esse episódio, que é o último do ano.
Eu desejo que todas as pessoas sejam felizes, que se divirtam e que realizem seus sonhos.
Amém, Sofia. Desejo em dobro para você, que você seja uma garota ainda mais feliz, com muita saúde, que você tenha 2024 um ano repleto de aprendizado, muita alegria, muita brincadeira, tá bom?
Certo, muito obrigada.
Imagina. E para encerrar, pessoal, eu imagino que vocês estejam com saudades da Isabela, né? Ela não tem aparecido nos últimos episódios, mas ela falou que em 2024 ela tá de volta, hein? Então vamos aguardar. E é isso, pessoal. Encerramos mais uma edição do podcast do Jornal da Criança. Até 2024. Tchau, tchau.
Você ouviu o podcast do Jornal da Criança. Assine o Jornal da Criança impresso e online. www.jornaldacriança.com.br. Até mês que vem!